Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron pourrait annoncer un nouveau confinement dans quelques jours. Selon le journal du dimanche, le chef de l'État devrait prendre la parole mercredi soir à la télévision. Un confinement qui serait mis en place dès la fin de la semaine pour une durée d'au moins 3 semaines. Aucun scénario n'est pour l'instant arrêté. Le gouvernement attend d'abord d'être fixé sur les effets du couvre-feu, comme l'a déclaré Olivier Véran dans un entretien aux Parisiens. Mais on n'attendra pas le mois de mars pour agir, dit le ministre de la Santé. Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires. Un troisième confinement, dont les contours ne sont donc pas encore clairement arrêtés, sera-t-il semblable à celui que nous avons connu au printemps dernier ou alors à celui de novembre? Jean-Michel Blanquer souhaite en tout cas garder les écoles ouvertes. La situation permet la continuité scolaire, mais nous sommes vigilants, assure le ministre de l'Éducation nationale au JDD. Il n'écarte pas toutefois une fermeture des écoles en cas de nécessité absolue. Pendant ce temps-là, la France durcit le ton aux frontières. À partir d'aujourd'hui, tous les voyageurs, y compris ceux de l'Union européenne, doivent présenter un test négatif de moins de 72 heures à l'arrivée sur le territoire. Cela concerne les aéroports et les ports. Dans l'actualité, également une enquête pour tentative d'homicide volontaire ouverte après le passage à tabac d'un adolescent de 15 ans dans le 15e arrondissement de Paris. Le jeune Yuri a été roué de coups et laissé pour mort par une bande d'une dizaine d'individus le 15 janvier dernier. Il a passé une semaine dans le coma. Il est actuellement toujours hospitalisé. Sa famille a lancé de multiples appels à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver ses agresseurs. Une agression qui a ému la France entière. Depuis quelques jours, Yuri reçoit de nombreux messages de soutien d'Omar Sy, en passant par les footballeurs Antoine Griezmann et Iker Casillas, ou encore l'humoriste Ahmed Silla. Et puis un mot du mondial de handball. L'équipe de France doit valider son ticket pour les quarts de finale ce soir face au Portugal. Les Bleus seront qualifiés s'ils gagnent, s'ils font match nul ou s'ils perdent de 6 buts ou moins face aux Portugais qui auront eux impérativement besoin d'une victoire. Coup d'envoi à 20h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce flash. Excellente journée à tous à notre écoute.
Société Générale propose une offre assurance habitation. On en parle aujourd'hui avec Arnaud Chaplin. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi avez-vous choisi Société Générale pour votre assurance habitation ?
Moi j'étais déjà client chez Société Générale et quand j'ai voulu acheter mon premier appartement, je suis allé voir ma conseillère qui m'a aussi proposé une assurance habitation.
Vous aviez quand même comparé votre assurance à d'autres avant de prendre une décision, j'imagine ?
Oui, et l'offre me convenait tout à fait, il y avait des avantages. Elle était adaptée à mes besoins, moins chère et du coup j'ai économisé plus de 100 euros par rapport aux autres propositions. Mmh. Et ma conseillère, elle a juste été géniale, elle m'a bien expliqué et j'ai tout compris alors que j'y connaissais rien du tout.
Alors depuis, est-ce que vous avez eu un sinistre à gérer ?
Oui. Oui, j'ai eu un dégât des eaux. Ils ont été super réactifs et en moins de 2 semaines, je crois, l'expert est passé et les réparations ont pu commencer. Et aujourd'hui, tout est réglé. Donc franchement, ils ont été super efficaces.
C'est important. Merci Arnaud.
On en parle. Contrat assuré par Sogissure. Retrouvez toutes les informations sur societegenerale.fr ou en agence. Société Générale est un intermédiaire d'assurance immatriculé auprès de l'ORIAS.
La première fois que je t'ai vu, ça a été comme une évidence pour moi. Ton rire, ton regard, t'avais tout pour me faire craquer.
Et du coup, après ce premier tête-à-tête vidéo, on s'est tout de suite donné rendez-vous dans un café.
Et c'est seulement en arrivant qu'on a raccroché.
Et si on se découvrait en vidéo avant de se rencontrer en vrai ? Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique.
En ce moment, à 18h, on peut travailler à distance.
1, 2, 1, 2, vous m'entendez ?
Ou travailler son endurance.
1, 2...
Décathlon vous fait profiter de milliers d'articles de sport en solde. Et en plus, nos magasins adaptent leurs horaires et vous permettent de venir retirer gratuitement vos commandes en drive en 1 heure. Rendez-vous sur decathlon.fr.
Conforama, le confort pour tous.
Vous les attendiez ? Nos soldes sont là !
Ça commence fort, avec le lave-linge Hisense A3+, 8 kg à 264,99€, soit 25% d'économie.
Vite, plus une minute à perdre.
Conforama, jusqu'au 16 février, conditions sur conforama.fr.
Allez-y. Allez-y! Ok, allez-y!
Allez-y, nom de Dieu!
Il n'y a pas 300 manières pour vous dire de profiter des 300 euros exceptionnels. En ce moment, inscrivez-vous sur PMU.fr et recevez jusqu'à 300 euros sur vos premiers paris hippiques.
PMU, que les meilleurs gagnent.
Voir conditions sur PMU.fr. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie supermarché.
Ah, le patron, si je vous dis crépinette.
Ça, pour les crépinettes, j'ai toujours un bon coup de fourchette.
Et ben, dès demain chez Lidl, ils font moins 25% sur les 4 crépinettes de porc. 2,99€ les 500 grammes.
2,99€ les 4 crépinettes, 75 centimes l'unité.
Ah oui, et du porc français.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,98€ le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 2 février. Lidl, supporter officiel de l'équipe de France masculine de handball au championnat du monde. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Bouygues Télécom. En janvier, Renault de Rennes a pris deux résolutions. S'offrir une télé 4K et passer à la fibre. Mais comment tenir ces résolutions sans se ruiner? Eh bien, Renault, cette promo va vous réjouir.
En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez vite de la fibre avec Bibox Smart TV et de 90% de remise sur un téléviseur Samsung 4K 125 cm. Soit 49€ au lieu de 499€. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Prix de la box 39,99€, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.
Jusqu'au 31 janvier, la Seat Ibiza Urban est à partir de 99€ par mois, sans engagement et sans apport, sur des véhicules disponibles tout de suite. Rendez-vous vite chez votre distributeur Seat ou sur seat.fr.
Seat Ibiza Urban TSI 95 chevaux, location longue durée 37 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Offre sans engagement sous conditions de reprise résiliable à tout moment, tout mois commencé est dû. Réservé aux particuliers sur le stock disponible jusqu'au 31 janvier et livraison avant le 31 mars 2021. Conditions sur seat.fr.
On retrouve les attentions qui comptent avec Cerise de Groupama.
Ça va Sophie?
Bof, je suis bien enrhumée et vu mes journées, j'ai pas le temps d'aller chez le médecin.
Mais attendez, chez Groupama, vous avez droit à 6 téléconsultations par an sans rien débourser. Et en ce moment, on vous offre jusqu'à 250€ si vous souscrivez de nouveaux contrats d'assurance.
Super, ça va déjà mieux.
Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions disponible dans les agences Groupama participantes. Pour plus d'informations, voir sur groupama.fr.
C'est les soldes chez Cdiscount. Profitez d'offres exceptionnelles sur de nombreux produits, jusqu'à moins 70%. Retrouvez des milliers d'articles en high-tech, électroménager, bricot, sport, meubles, déco. Et en plus, la livraison est gratuite dès 25€ d'achat. Faites le choix du e-commerce français avec Cdiscount. Et retrouvez-nous vite pour les soldes du 20 janvier au 16 février inclus.
Cdiscount.
Sur les produits signalés, voir conditions sur le site.
Passagem de nível. Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà ce passage à niveau dimanche 24 janvier. Le menu, on va commencer par parler de situation peut-être incompréhensible dans la mesure où le directeur général de la PHP en pleine pandémie veut fermer la transplantation cardiaque à Henri Mondor à Créteil. Et pourtant, c'était une question qui avait été tranchée par l'IGAS en 2012. Et confinement ou pas, les facs fermées, situation difficile pour les professeurs, mais également pour les élèves. On va voir un professeur universitaire de Nanterre et une étudiante en master informatique. Et après 13 heures, on va parler d'un livre, Zalatoun, aux éditions manuscrites de Nuno Gomes Garcia, un bouquin qui fait rappeler 1984. Mais déjà, on va rester dans le secteur, il suffit de regarder juste l'autre côté du lac de Créteil. Docteur Fabien Cohen, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a quelque chose qu'on croyait qui était réglé, comme j'ai dit tout à l'heure, une question qui avait été tranchée par l'IGAS en 2012. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en revienne sur cette décision?
Écoutez, depuis le début, de toute manière, nous avons maintenu la coordination de vigilance, et le mot vigilance pèse tout son poids, dans l'hôpital de GHU Mondor et dans tout le secteur du sud transilien, c'est parce que nous considérons que effectivement rien n'est jamais acquis. Il y a une volonté depuis le début de réorganiser notre système de santé. Je rappelle que si en 2010-2011, nous avons eu ces menaces sur la chirurgie cardiaque à Mondor, ça se donnait juste après la loi HPST, la loi de transformation de notre système de santé. Donc, si vous voulez, on a eu ensuite d'autres lois, la loi Touraine, puis la loi Buzyn, et puis aujourd'hui M. Véran, qui n'ont fait que accentuer cette volonté de redistribution de l'ensemble des hôpitaux sur la base de un très grand centre, une grande force à Paris. à l'hôpital de la Pitié, qui a des mètres carrés, qui a des grands services et qui souhaite récupérer un certain nombre de services de banlieue, et puis des hôpitaux de banlieue qui seraient aux quatre coins de l'Île-de-France. Et pour nous, ce qui nous concerne, il y avait Mondor. Sauf que Mondor, nous l'avons vu dès la création de l'hôpital du Sud francilien, qui a été un vrai fiasco, puisque c'était une sorte de société d'économie mixte public-privé, qui a coûté des milliards, une centaine de millions en tout cas, en région Île-de-France, pour un résultat qui reste encore relativement modeste. Maintenant, on nous parle de Saclay. Et hasard, il y a peu de temps, on redistribuait les hôpitaux en 6 pôles, 4 réellement et 2 associés, un qui est autour de l'hôpital Nord mais qui n'existe toujours pas, et un autour de l'hôpital Sud qui est celui qui serait celui de Saclay et qui n'existe toujours pas. Mais ce qui n'empêche pas de fermer ou d'avoir la volonté en tout cas de fermer, mais c'est déjà dans les tuyaux, les hôpitaux de Longjumeau, de Juvisy et d'Orsay. Donc on fait la même chose avec Mondor depuis le début. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye de retirer les maillons les plus prestigieux de Mondor pour essayer de le transformer dans un centre. Un centre Gironto, hyper spécialisé, un centre, on ne sait pas. Et en fait, le fond du problème dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas. Mmh. C'est-à-dire que ce que l'on sait, on le sait parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui nous envoient sur notre messagerie de la coordination, hein, coordination.vigilance.ghu@gmail.com, ils nous envoient des informations. Et on a reçu cette information qui nous a tous surpris, que personne n'était au courant, c'est-à-dire le 4 janvier, une lettre de M. Martin Hirsch, du directeur général de la PHP, à l'agence de biomédecine, c'est celle qui coordonne l'ensemble des centres de transplantation, et pour leur dire, ben voilà, dorénavant, Mondor, la transplantation cardiaque se fera à la Pitié. Alors, les arguments qui ont été donnés dans ce courrier, et c'est là que c'est assez ignoble, c'est qu'on se sert du fait qu'il y a eu la crise du Covid l'an dernier et que Mondor n'a pu faire qu'une seule greffe cardiaque pour justifier le fait que vous voyez bien que c'est des millions donnés à Mondor qui devraient être retravaillés autrement. C'est-à-dire que la logique reste une logique financière. Elle n'est pas une logique de l'ordre, j'allais dire, médical, parce que si c'était le cas, j'aurais pas eu... par exemple, le doyen de l'université qui me dit qu'il faut absolument se battre pour maintenir la chirurgie cardiaque et la transplantation. Bon, visiblement, entre-temps, il y a eu dû avoir ou des assurances ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quelques jours, les mêmes en catimini, sans discuter avec qui que ce soit, et notamment les élus, les parlementaires, toute tendance.
Et pas oui, de gauche et de droite, oui, tout à fait. Oui.
Et pas les choisir, discuter de l'avenir de Mondor et de la chirurgie cardiaque. Mmh. Donc voilà, je crois que le procès que nous faisons, c'est un procès de l'omerta. C'est un procès du fait que le directeur général se croit trop puissant ou suffisamment puissant pour ne prendre ses décisions que tout seul et de n'en référer que quand les courriers l'occasion tombe. Et après, tout le monde doit suivre. Alors, demain, lors de la conférence de presse que nous tiendrons à 11h30 à Mondor, devant un certain nombre de personnalités importantes du Val-de-Marne et d'Île-de-France, nous expliquerons en quoi tout ça est travaillé en amont. Comment tout ça est réfléchi en amont et que ce travail de SAP et ce travail de est une véritable machinerie qui sert aux objectifs que se donne M. Hirsch, à tort ou à raison, je dirais, à la limite. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est que nous soyons obligés, nous, de faire ce genre de dénonciation publique pour qu'enfin, il puisse y avoir un courrier officiel signé d'un certain nombre de personnalités de l'hôpital et de la PHP pour nous dire « Ah mais ne vous inquiétez pas, rien ne va changer ».
Mais il y a quand même une question que j'aimerais, parce que bon, tout ça va avoir des conséquences. Parce que bon, j'aimerais bien aussi qu'on parle du nouveau bâtiment. Avant, on s'appelait le RBI, maintenant a été rebaptisé Rennes. Parce que à partir du moment que la transplantation cardiaque va disparaître dans Rimondor, on court le risque de la voir partir. Bon, ça va changer énormément de choses par rapport à Rimondor, et pas seulement, mais à la fac de médecine de Créteil, non?
Bah, ça va changer le fait que, si vous voulez, on ne peut que s'inquiéter quand on met en parallèle la situation du service de réanimation, qui est en grande difficulté. Je le dis, s'il y a une conférence de presse demain, c'est que j'en parlerai demain. Mais le fait est, c'est que ça va changer, parce que ce n'est pas seulement le seul élément. Ce qu'on a peur, c'est que, et ce que l'on redoute, on l'avait déjà dit, rappelez-vous, lorsqu'on nous avait enlevé, alors sur la base, ça a été remis à la sauce encore pour la transplantation cardiaque, soi-disant d'un bicite. Sauf que quand le professeur, un professeur a fait il y a 3 jours une dernière, si je puis dire, chirurgie cardiaque, enfin c'est une double, c'est-à-dire une transplantation cœur-foie à Mont-d'Or, il y a 3 jours, il s'est fait engueuler d'une manière ignoble par la directrice générale du GHU en disant que ses ordres, il devait maintenant les prendre à la pitié. Et donc, ce qui nous fait peur, c'est que la géométrie variable va faire quoi? Ce bâtiment va devenir quoi, le bâtiment du RBI? S'il n'y a pas suffisamment d'intervention à faire, s'il n'y a pas suffisamment de praticiens du secteur public, si ce n'est éventuellement le louer ou le céder en partie ou en totalité à du privé. Et finalement, au bout du bout, dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura un très grand centre de transplantation à la Pitié, et puis un autre grand centre de transplantation ou des centres de transplantation privés. Et vous savez, je prends toujours l'image des hypermarchés. Quand on a créé les grands supermarchés, on a coulé le petit commerce. Une fois que le petit commerce a coulé, on s'est dit, tiens, c'est quand même important d'avoir des petits supermarchés ou des petits magasins de commerce de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des Carrefour Market, des Franprix et autres. Mais on n'est plus du tout dans la même logique. Le tissu le tissu commercial n'est plus le même. Donc, on est dans la même chose, c'est-à-dire qu'on achète d'un côté et on suscite après le remplacement par le privé, parce que, soyons honnêtes, on a besoin d'avoir des médecins, encore que des médecins et des établissements de santé. Cela étant, si on a lancé le 4 décembre cette grande enquête que nous voulons mener sur le Covid, et comment le Covid a été géré, c'est parce que, et on n'est pas les seuls, les parlementaires l'ont fait aussi avec toutes les remarques négatives qu'ils ont pu en tirer, c'est parce qu'à un moment donné, il faut bien voir qu'on a de quoi être aujourd'hui inquiet des conséquences quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid. C'est l'exemple c'est aussi la santé publique. On casse notre secteur de santé publique et on paye des agences de conseil maintenant à hauteur de 100 millions par an pour que ce soit des gens du privé qui n'ont rien à voir avec le secteur de la politique et le public qui font la politique de souveraineté sanitaire française, et donc c'est eux qui ont été censés faire la campagne dont on voit aujourd'hui
les résultats,
l'impact, la campagne vaccinale. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est ce quelque chose qui est l'imitation d'un système américain que notre pays avait condamné en 45 quand il avait créé la sécurité sociale.
Alors, Monsieur Cohen, alors il faut dire, bon, tout à l'heure vous avez déjà abordé un petit peu la question, justement parce que bon, on parle des aires médicales. On a vu en province le nombre de maternités, de petits hôpitaux entre guillemets qui ont été fermés, et après on se rend compte que bon, pour accoucher, il faut faire 100-150 kilomètres. C'est-à-dire, c'est des aires médicales. Bon, ça veut dire qu'il y a une population aux alentours de 1 400 000 personnes qui sont obligées d'aller à Paris, d'aller je ne sais pas où pour se soigner. On ne risque pas de tomber dans cette situation-là?
Si vous voulez, on ne risque pas de tomber.
On y
avec,
est dedans.
Avec la situation du numerus clausus, qui est censé être supprimé depuis cette année, on verra ce que ça va donner. On a créé volontairement une sous-médicalisation. On a créé volontairement un besoin de médecins, de manière à pouvoir justifier cette stratégie qui vise en fait à quoi ? À diminuer les dépenses publiques de santé pour pouvoir alléger les cotisations sociales, voire les supprimer, des employeurs. Et donc remettre en cause le concept de la sécurité sociale. Et c'est ce qui a relancé notamment toutes les mutuelles qui d'ailleurs depuis sont fait en plus distancer en grande partie par les assurances. Et c'est le système qu'on retrouve dans une bonne partie de l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à nouveau à copier d'une certaine manière les États-Unis d'un côté, l'Europe la plus libérale de l'autre, en régionalisant la santé. Et parce que ça aussi, c'est un risque. Et je dis ça parce que nous allons rentrer en campagne électorale sur les départementales et sur les régionales, et que notre grande crainte aujourd'hui, c'est que cette réorganisation, cette restructuration est au service d'une logique politique qui vise à régionaliser. On entend même déjà quelques-uns de certains partis politiques qui disent qu'il faudrait que la région paye les hôpitaux. Ça veut dire que nous allons payer deux fois, trois fois notre système de santé. On va le payer par la Sécu, on va le payer par les mutuelles et les complémentaires, et on va le payer par nos impôts locaux, sans parler de nos impôts nationaux. On est dans une logique qui vise, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de plus en plus, ce n'est pas les plus riches et encore moins les grands groupes du CAC 40 qui payent notre système de santé.
Et en même temps, ça soulève un problème, hein, parce que l'égalité dans les territoires, il y a des régions riches, des régions pauvres.
Dirais que dans les régions, il y a des zones riches et des zones pauvres. Mmh. Et même dans un même département ou dans un même, si on peut prendre Paris, Paris n'est pas égalitaire non plus en matière de distribution de la santé. Il y a des zones de désertification médicale dans Paris. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des propositions qui sont faites de création de centres de santé dans Paris. Et il y a des zones, effectivement, qui sont hyper denses. Ce qui est vrai à l'échelle d'un département, d'une région, est vrai à l'échelle du pays. Je dirais même, mais c'est vrai à l'échelle de la planète. Hein, aujourd'hui, il y a des gens qui n'auront pas droit ou très peu au vaccin, alors que d'autres se payent à prix d'or le vaccin.
Mmh. Alors, entre-temps, bon, vous avez fait référence à ça, effectivement, une lettre qui a été envoyée à M. Olivier Véran le 20 janvier, signée par Mme Laurence Cohen, Sophie Taillé-Poulian, Malguide Panot, Isabelle Santiago, Pascal Savadoli, Alban Gaillot et Mme Maude Petit. Bon, donc là, finalement, même les élus de droite se mobilisent, alors.
Ah, mais d'ailleurs, Monsieur Mbaye et Monsieur Herbillon, qui n'ont pas signé ce courrier, mais qui ont fait une communiqué parallèle, si je puis dire, mais qui va dans le même sens, demandent aussi, avec leurs collègues, d'ailleurs, d'être reçus par, même si eux, ils pensent que, ce sur quoi ils sont mis d'accord, la tractation qui s'est passée entre Martin Hirsch et les gens de Mondor, la direction de Mondor, il y a quelques jours, même s'ils pensent que c'est peut-être positif, il n'en reste pas moins qu'ils disent dans leur communiqué qu'ils sont inquiets, ils disent dans leur communiqué qu'ils attendent de voir, ils disent dans leur communiqué qu'il faut plus de transparence, et ils demandent eux aussi qu'il y ait un rendez-vous avec M. Véran de tous les parlementaires du département. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'inquiétude, elle est dans toute la classe politique, parce que, effectivement, si nous disons haut et fort et intelligible voix ce que l'on ressent et ce que l'on pressent, je dirais, les autres le font différemment. Au bout du compte, on dirait que le plus important dans cette affaire-là, c'est que ça commence à se dire publiquement, ça se parle, et que des radios comme la vôtre puissent permettre aux gens de savoir ce qui se dit, se fait. Si nous n'avions pas fait ce communiqué, si nous n'avions pas relancé par la coordination, l'ensemble de la classe politique syndicale, car il y aura aussi les syndicats qui seront présents, que ce soit la CGT ou Sud, demain à la conférence de presse. Il y aura aussi des usagers, il y aura des conseillers municipaux, parce que c'est pas une affaire de grande personnalité, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de chaque usager. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la santé, c'est l'affaire de tout le monde. S'ils l'ont pas compris après la pandémie qu'on a connue l'an dernier et qu'on continue à connaître, avec toutes les conséquences que ça a, notamment avec cette campagne vaccinale complètement inconsidérée, je pense que là, il faut que les gens s'attendent à encore plus de problèmes dans les années à venir. Et en tout cas, on pourra pas dire que c'est parce que la coordination et la coordination de vigilance de l'usage du mandat ne les a pas alertés.
Alors, Dr Cohen, donc la conférence de presse, c'est 11h30, et on peut la suivre à partir de votre réseau Facebook.
On peut la suivre sur Facebook Live, sur le Facebook de la coordination.
De toute façon, la semaine prochaine, c'est un thème qu'on va aborder avec M. Christian Fabier, président du conseil départemental. Il sera avec nous en direct.
Et qui sera là demain aussi, et qui nous soutient.
Voilà. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait une manifestation le 4 février, vous me le confirmez?
Alors, la manifestation n'est pas liée à Mondor.
Voilà, c'est plus général, oui, effectivement.
C'est une manifestation interprofessionnelle dans Paris qui est liée à tout, tous les métiers et qui est l'ensemble des organisations syndicales qui posent la question, effectivement, plus généralement de l'emploi. Parce qu'au bout du compte, dans tout ça, c'est aussi des centaines d'emplois. On considère, nous, qu'il faut à peu près, la coordination nationale des hôpitaux de maternité et de proximité, auxquels nous faisons partie, la coordination nationale considère qu'il faudrait au moins 100 000 emplois dans les hôpitaux publics, j'entends, et 200 à 300 000 emplois, au moins 100 000 par an, dans les EHPAD et tout le médico-social. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'emploi. Et le problème d'emploi, il est dans le secteur de la santé, mais... hier, ça a manifesté à Créteil-Soleil par la FCPE dans le problème de l'éducation, et il est dans le secteur privé, que ce soit à l'aéroport de Paris, Air France, ou bien que ce soit Choisy, ou la Sanofi.
Sanofi, passage, exactement.
Qui licencie encore 400 personnes cette année, qui a sabré la moitié de son personnel de recherche et de production, et qui, naturellement et tout logiquement, est à la traîne pour fabriquer le vaccin français, ce qui nous permet de donner des milliards et des milliards à l'entreprise Pfizer et BioNTech pour son vaccin, dans des conditions d'ailleurs, au passage, là encore, d'omerta absolue, parce que même les députés européens n'ont pas connaissance véritablement de ce qui a été signé comme contrat. Donc, je crois qu'on est là. La démocratie sanitaire ou la démocratie en santé est aujourd'hui une dimension majeure. Et quand on, comme le directeur général de la PHP, manie en permanence l'omerta, manie en permanence le secret, manie les tractations et non pas le débat public avec les intéressés, notamment les organisations syndicales et les coordinations comme les nôtres, eh ben effectivement, la lutte continue et le combat va continuer. Je pense que de ce point de vue-là, on tient notre rôle.
Merci, Dr. Fabien Cohen. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de la coordination de vigilance du GHU Mondor Chenipier. Bien entendu, qu'on va suivre ça de près, la conférence de presse demain et dimanche. On viendra à nouveau, notamment avec le président Favier et j'espère aussi avec le secrétaire du PCF du 94. Merci, Dr. Fabien Cohen.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
E agora vamos à música, mas antes de irmos à música, Duarte Reviravolta, uma canção que foi feita durante o confinamento em Portugal e que a Rádio Alfa teve a primazia de sermos os primas a difundi-la. Queria lembrar que hoje, segundo dia da eleição presidencial, de maneira que tem 5 meses de voto no Consulado-Geral de Portugal em Paris. O melhor seria chegar antes das 16. Não se esqueçam que há o recolher obrigatório a partir das 18. Duarte e Reviravolta.
A vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende, nem tão pouco de prender. Quem me prendeu não entende. Prender é quase morrer. São tantas voltas que damos, por cada volta trocada, volta a sentadas. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Vai na volta que é tristeza, a vira-volta, a alegria da vida. Fica a certeza que as voltas são como os dias. Se a partida cada volta tem outra volta que traz. Se for importante, volta. Se não for, tanto me faz. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas, que as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas, e as voltas fazem doer.
Duarte, o tema reviravolta. Quando é que vai haver uma reviravolta nestas questões todas, confinamento ou não, Covid, a pandemia e eu pareço ansioso que vamos ter um novo confinamento no final da próxima semana, não sabemos ainda. Confinados estão os estudantes universitários, estão os professores igualmente, uma situação que se arrasta já desde o mês de março e há muitos alunos que entraram na faculdade, mas aparentemente de uma maneira um tanto quanto virtual, sem aulas, sem nada. Quisemos saber um pouco mais e com o professor universitário, igualmente com uma estudante em Master de Informática. Mas vamos até Nanterre. José Manuel Esteves, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur Silva.
Ora, relembro, é o responsável da Cátedra Lindley Sintra. Uma pequenina pergunta, talvez para introduzir o tema. Quantas horas por dia em frente do computador?
É de manhã à noite. Quando digo à noite, não estou a falar de uma hora de jantar. Falo verdadeiramente do dia inteiro. Essa, digamos, já era o cotidiano de um professor, enfim, mas evidentemente com uma parte presencial fora de casa atualmente. Porque é preciso ter uma noção que eu desde já gostaria de indicar. No ensino superior nós não temos apenas o ensino. O ensino é uma das vertentes do nosso trabalho. Os professores são professores e investigadores. Portanto, quer dizer que a toda a outra parte de produção de saber, ela continua. Ela tem que, porque são duas facetas, não é da mesma maneira, o ensino, a investigação, e temos, evidentemente, ainda uma parte administrativa, mas, bom, enfim, como quase todos os serviços atualmente em qualquer setor.
Ora, quem diz ensino à distância diz ter o material necessário. Quem é que fornece esse material? É a faculdade? É quem é? Ou investimento pessoal também?
Artur, boa pergunta, estou contente que a coloques. Bom, evidentemente que houve, bom, agora falo por não ter reconhecido melhor, e algumas outras universidades colocaram de imediato, já existia aquilo que se chamava o ensino à distância, que não é exatamente o que estamos a fazer. O ensino à distância destinava-se aos alunos que estão matriculados fora de, por exemplo, neste caso fora de Paris, fora de Nanterre, e que estão na província, por exemplo, os agregativos que preparam esses concursos, por exemplo, e isso estava, a universidade estava apetrechada para, em estúdios, gravarmos essas aulas e serem transmitidas à distância. É evidente que nesta fase fomos todos apanhados de surpresa. As universidades tinham já também algumas plataformas, o chamado cursos en ligne, onde podíamos depositar materiais, isto porque tinha havido toda aquela movimentação social, não é? Os gilets jaunes, as greves de transportes, e, portanto, que houve muita interrupção de aulas, mas de repente, evidentemente, as universidades tiveram que disponibilizar plataformas. Elas não funcionam maravilhosamente bem. Eu, por exemplo, uso uma pessoal porque consigo gerir melhor do que a da própria universidade, e obviamente que tudo aquilo que eu faço em termos de comunicação, em termos de compra de e-books, em termos de eletricidade, tudo é completamente pago por mim. Portanto, só se eu utilizasse uma plataforma da universidade é que seria completamente gratuito, mas no meu caso, porque eu faço com mais facilmente uma plataforma gerida por mim.
Sim, e tens que pagar também a linha internet, não é?
Obviamente. O que é interessante é que quando nós ouvimos, de facto, tudo o que se passa à nossa volta, é uma questão que nunca se coloca. Quer dizer, de facto, obviamente que em primeiro lugar estão os alunos, estão em condições horríveis, mesmo em termos económicos, nós temos um emprego, mas é evidente que há gastos, obviamente, que eu não teria se tivesse um ensino presencial.
Sem esquecer toda a fatiga nervosa e psíquica e cuidado com a vista, porque não sabemos tudo o que isso pode...
Evidentemente, vamos ter, daqui a uns tempos teremos, bom, eu já tenho atualmente, não preciso dos tempos, efetivamente em termos de postura física, porque realmente estar sentado diante do computador o dia inteiro, há a questão dos olhos, há a questão evidentemente das costas, e eu até distingo, quer dizer, quando estou aqui um dia inteiro a trabalhar, que estou em preparação, em trabalho de preparação, é completamente diferente da minha postura quando estou a dar a aula online, porque na aula online é como se estivesse a dar uma aula, só que evidentemente eu disponho de muito menos técnicas e sei muito menos como fazer, e portanto há toda uma tensão física que se acumula, que se traduz em muitas dores físicas. Não falo das psicológicas, porque de momento eu consigo, mas imagino que muitos colegas estejam em muito má situação.
Bernardo, como diria o depois. Ora, a nível dos alunos, bom, nós sabemos que há alunos que têm poucos meios financeiros, tanto mais que muitos deles perderam aquilo que se chama aqui de patíbulo. Tens registado alguma situação, ou alguns dos teus alunos falaram dessa situação, não?
Devo dizer que neste caso a Universidade de Nanterre tomou bastante a dianteira, tentando lançar inquéritos antecipadamente em duas vias. Uma delas tinha a ver com o próprio material. Isto foi feito logo em março, porque realmente nós temos uma população estudantil que, do ponto de vista económico, obviamente, mas penso que em todas as universidades, não têm alunos que estudavam em bibliotecas e que saíram dos computadores da própria universidade e que não tinham material informático e conexões à internet possíveis para seguirem as aulas à distância. Nanterre, por duas vezes, fez os inquéritos e colocou à disposição dos alunos, penso que numa primeira fase 2.000 computadores, numa segunda fase 1.000 e tal computadores e também as PEN para poderem ter, portanto, a ligação à internet. E houve também inquéritos do ponto de vista social, portanto, através de ajudas, através da cantina, ajudas alimentares, houve uma parte associativa também, mas enfim, imaginamos que haja, obviamente, no meio de toda esta situação, alunos estejam, de facto, que não têm os tais pequenos empregos. Outro problema que se coloca são, de facto, os estágios, já agora falam nisso também, os estágios obrigatórios que atualmente todas as formações, porque as novas maquetes do Ministério implicam, de facto, uma profissionalização, entre aspas, e os estudantes, desde o ano passado, que estão impedidos de efetivar esses estágios. E também aí temos que ser muito imaginativos, porque temos que ser nós, professores, encontrar as soluções para que o aluno substitua um estágio e não seja, obviamente, penalizado na sua escolaridade, no seu diploma.
Ora, quem foram penalizados são os novos alunos, aqueles que entraram este ano para a faculdade. Será que eles sentaram-se alguma vez num anfiteatro, qualquer coisa, ou nadinha?
Sim, como nós em Nanterre começámos relativamente cedo, em setembro, mas foi de setembro a qualquer coisa de outubro, não é? Até uns dias de outubro, portanto muito pouco, e atenção, estávamos já num sistema rotativo, portanto, ou seja, era um sistema em que tínhamos sempre só 50% dos alunos e portanto, trabalho redobrado novamente para os professores, portanto, tínhamos que fazer o ensino na aula 50% e depois o ensino à distância para os outros 50%. Portanto, logo aí, para nós, professores, houve uma duplicação imediata este ano, porque era preciso fazer em duas frentes o mesmo programa, o mesmo conteúdo. Portanto, estes alunos, efetivamente, são aqueles que também a mim me preocupam mais, bom, preocupa toda a gente. Vemos bem que a resposta que o Governo está a tentar dar é justamente para o L1, para as licenciaturas de primeiro ano. Efetivamente, são alunos que já no BAC, portanto, não tiveram aulas desde março, são aqueles também que o choque é maior na universidade, porque não conhecem os colegas, não conhecem praticamente os professores, viram-nos de máscara, viram-nos muito pouco, e por outro lado, não conhecem o modo de trabalhar universitário, não é? Que é passar por uma certa autonomia, bom, num momento em que efetivamente a autonomia, estamos todos limitadíssimos na nossa autonomia, portanto, realmente a grande preocupação é o primeiro ano, e portanto aquilo que nós fizemos, e penso que é a única coisa que é possível fazer, é um grande acompanhamento pessoal, isto é, não nos basta colocar os materiais nas plataformas, não nos basta fazer aula online, e aquilo que nós fazemos no Departamento Português, é uma comunicação muito pessoalizada, isto é, se eu não vejo aquele aluno da plataforma, se ele não me entregou um trabalho a tempo, é necessário sermos nós professores a relançar, e não estarmos à espera que seja o aluno, porque o aluno pode estar tão desprotegido, tão ter receio de, porque não nos conhece ainda, saber se pode, se deve escrever, se deve pedir um adiamento de uma semana ou duas semanas para entregar um trabalho. Temos que ser muito versáteis, muito abertos, porque há alunos verdadeiramente, eu, por exemplo, eu tanto recebi trabalhos, obviamente pelas plataformas, por mail, etc., como recebi trabalhos através do WhatsApp. Isto significa que, de facto, que há alunos que continuam sem ter os materiais necessários para poder trabalhar.
Pois, com tudo o que isso implica, entretanto, o Presidente da República tinha anunciado que haveriam aulas uma vez por semana, presencial, bom, provavelmente rotativa. Bom, não sei se isto pode ir para a frente ou não, mas antes de tirarmos conclusões, o que é que pensa de retomar, nem que seja uma vez por semana?
Muito sinceramente, Artur,
é difícil.
É muito difícil porque os horários dos professores não estão organizados por anos. Por exemplo, eu às 2 horas tenho uma aula com o mestrado, às 4 e às 5 tenho com o primeiro ano. Não me é possível passar de não ter para casa e de casa para não ter, para trabalhar online. Ou mesmo não haverá salas em Nanterre, de modo a que possamos fazer essa circulação. Também já vimos, a Universidade já dispôs a circular para saber a opinião de todos nós. Os matemáticos de Nanterre fizeram as contas, será apenas uma percentagem de 20% de alunos de primeiro ano, o que significa que cada aluno passará em presencial de 5 em 5 semanas. Então vemos bem, infelizmente, que é apenas uma comunicação do Governo. O Governo está com muitas dificuldades para suportar a pressão. Eu não tenho solução, mas esta solução evidentemente que não alterará nada.
Sim, tanto mais que se anuncia o novo confinamento.
O novo confinamento.
Agora, o que é que se vai passar no final do ano? Porque o segundo semestre vai aparecer. Finalmente, é a incógnita total. Os alunos devem estar completamente perdidos e vocês também, professores, não?
Quer dizer, nós temos conseguido, eu não diria perdidos, eu diria estamos todos cheios de trabalho. E é preciso aqui ter, de facto, esta grande força de vontade, falo por mim e falo pelos alunos, que é de isto é difícil, isto é diferente, isto custa muito, mas tem que ser. Portanto, o que temos que desenvolver é esta auto-vontade para nós próprios. Eu tenho que dizer isso todas as manhãs para mim próprio, isto custa muito, mas tem que ser. Evidentemente, para os alunos não tem a mesma. O mesmo gabarito psicológico, porque enfim estão no início, tudo é difícil, tudo devia correr bem e não corre bem, portanto esta é a grande necessidade de os estimular. Eu diria, infelizmente, que efetivamente o que me preocupa mais são os alunos de primeiro ano, porque os outros, conhecendo-nos já, sabem, e tendo hábitos de trabalho universitários, sabem efetivamente que já passamos por outras formas nesses momentos de conflito social, que apesar de muito difícil, eles vão tentar chegar ao fim. Nós, o ano passado, conseguimos que cerca de 16, 17 alunos defendessem o seu diploma de Master, não é? Sendo já completamente feito à distância. Isto implica muitas reuniões online, isto implica muitos Zooms, isto implica escrever muito, muito, muito aquilo que se diz numa conversa de orientação durante 1 hora ou 2, portanto implica muitas horas, mas penso que o segundo semestre será rigorosamente igual ao primeiro, ou seja, online, com muito acompanhamento da parte dos professores, e evidentemente os alunos tentando, com alguma flexibilidade nos prazos, se possível, porque obviamente há alunos que não conseguem, e eu próprio não tenho a mesma capacidade de leitura, obviamente, a ler no ecrã, de ler uma coisa que está impressa e que me entrega em mão, é evidente. Mas penso que, de facto, que não haverá grandes modificações. Também eu me receio.
Justamente nós temos uma última pergunta: como é que vai o nosso departamento de português?
O departamento de português, nesta situação, é um departamento que tenta manter todas as suas atividades. Quando digo as suas atividades, refiro-me também às atividades científicas e culturais. Conseguimos organizar uma jornada de estudo sobre as mulheres escritoras ainda antes do encerramento, e agora temos as nossas conferências e seminários, que fazemos com os convidados de Lisboa ou de outros lugares do mundo que deveriam estar aqui em presencial, fazemos à distância. Será o caso da próxima conferência sobre Irene Lisboa, no dia 2 de fevereiro, e temos um colóquio programado para 15 de janeiro, que no âmbito do centenário do nascimento da escritora Maria José de Carvalho. 15 de março.
Ah, de março, está bem.
15 de março, perdão. 15 de março sobre Maria Judite Carvalho e que, começa a não acreditar que será possível realizar ao vivo e que terá certamente de ser feito também à distância. Cada um dos convidados terá que falar à distância. E as aulas, evidentemente, mantêm-se todas. Cada professor tenta, à sua maneira, adequar-se através de como temos várias plataformas, portanto, disponíveis, tentamos manter todas as atividades. O mais difícil depois, no final do ano, é evidentemente os alunos de Master, que ficam com o seu trabalho, não é, mais consistente em termos de investigação, para que implica um grande acompanhamento nosso a partir de agora, mas bom, de forma mais sistemática a partir do mês de abril, o que fez com que já o ano passado, por exemplo, não tivéssemos tido férias em agosto, porque os alunos defenderam em setembro, alguns.
Abnegação, como diria o outro. Bom,
tem que ser. Se a causa for boa, terá de ser, mas o importante é que os alunos possam sair disso e todos nós.
É a vantagem do serviço público.
Exatamente.
José Manuel Esteves, obrigadíssimo. Eu lembro, responsável da Cátedra de Lindley e Sintra.
Obrigado a nós, Artur, e à Rádio Alfa por sempre estar atento a estas questões.
E um abraço também a todos os professores que estão no Departamento de Português e não são bem ágil.
Todos os professores em geral.
Bem-ajam.
Muito obrigado.
José Manuel Esteves, até breve. E agora vamos à publicidade e depois vamos ter connosco Maria Serralha, estudante de Master em Informática.
Jusqu'au 31 janvier, la SEAT Ibiza Urban est à partir de 99€ par mois, sans engagement et sans apport, sur des véhicules disponibles tout de suite. Rendez-vous vite chez votre distributeur SEAT ou sur SEAT.fr.
SEAT Ibiza Urban TSI 95 chevaux, location longue durée 37 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Offre sans engagement sous condition de reprise résiliable à tout moment, tout mois commencé est dû. Réservé aux particuliers sur le stock disponible jusqu'au 31 janvier et livraison avant le 31 mars 2021. Conditions sur SEAT.fr.
Alors, on te souhaite quoi de smart pour 2021?
Ah, du confort. Tiens, avec un canapé pour mes soirées ciné.
Tu sais qu'avec Sofinco, tu peux régler tes achats de 90 à 2000 euros en 3 fois chez La Redoute. Smart, non?
Avec Sofinco, en 3 fois?
Oui, va voir sur laredoute.fr.
Frais 1,45% du montant total de votre achat inclus dans la première mensualité, soit un TAEG de 20,13%. Premier paiement le jour de l'achat. Offre de crédit d'une durée inférieure ou égale à 90 jours après accord par CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, conditions sur laredoute.fr. Smart veut dire agile.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les clémentines sont au prix imbattable de 1,29€ le kilo. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Origine Maroc, variété Nour, catégorie 1, calibre 3, modalité sur carrefour.fr.
En ce moment, à 18h, on peut travailler à distance.
1, 2, 1, 2, vous m'entendez?
Ou travailler son endurance.
1, 2, 1, 2.
Décathlon vous fait profiter de milliers d'articles de sport en solde. Et en plus, nos magasins adaptent leurs horaires et vous permettent de venir retirer gratuitement vos commandes en drive en 1 heure. Rendez-vous sur decathlon.fr.
Les ateliers du réseau Renault sont ouverts pour assurer votre mobilité. Afin de vous protéger au maximum, nous continuons de tout faire pour vous garantir le respect des règles sanitaires et vous accueillir en toute sécurité. Et pour vous offrir encore plus de services, chez Renault, le pack contrôle technique, c'est un bilan préparatoire. Le contrôle technique, un véhicule de remplacement et la contre-visite offerte pour seulement 99€. Renault, ouvert pour vous. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.
La paire. Ce qui compte en cuisine pour Marc, c'est de préparer les meilleurs petits déjeuners. Pour Paola, c'est de préparer les meilleurs tacos. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 1er février chez La Paire, profitez de 200€ tous les 1000€ d'achat sur votre cuisine.
La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron,
On est dans les choux, c'est ça?
Ah bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, le chou-fleur est à 1,39€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,39€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Mais ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1.
Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault E-Tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Capture Hybride rechargeable et profitez aussi de Capture en version essence à partir de 199 € par mois avec 4 ans d'entretien et garantie inclus.
Pour Capture Zen TCE 90, LL des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 400 €. Offre sous conditions de reprise jusqu'au 31 janvier si Accordiac, voir Renault.fr.
Nous sommes un lien qui vous protégera ainsi que vos proches en cas d'accident. Parce que l'on ne peut pas prévoir de tomber dans les escaliers et de devoir rester immobilisé chez soi. Avec Aesio Prévoyance Accident, vous disposez d'une aide ménagère ou d'une personne qui gardera vos enfants pour faciliter votre quotidien. C'est aussi cela, être prévoyant. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Voir conditions et informations sur aesio.fr.
Carrefour, quand à 18h, on se presse pour rentrer chez soi et qu'on n'a pas fait ses courses, on est soulagé d'apprendre que Carrefour adapte ses horaires et renforce ses services. Certains de vos magasins Carrefour Market ouvrent dès 8h et vos hypermarchés dès 7h30, même le dimanche. Et sur carrefour.fr, découvrez de nouveaux créneaux drive et livraison à domicile de 7h30 jusqu'à 21h. Et toujours en toute sécurité, puisque tous nos magasins ont obtenu la labellisation mesures sanitaires Covid-19 vérifiée par AFNOR Certification.
Carrefour.
Renseignez-vous sur carrefour.fr.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
Estamos aqui ao direto, confinamento. Bom, tudo começou no dia 17 de março. Depois tivemos um bocadinho de ar livre durante um certo tempo e agora temos o recolher obrigatório e fala-se um novo confinamento lá para o final da semana. Mas enfim, confinados estão os estudantes, estão os professores, já vimos isso com o professor universitário José Manuel Esteves. E agora uma estudante de Master em Informática, Maria Sarralha. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Ora, está na cidade universitária. Ora, para já uma primeira pergunta. Há quanto tempo é que está aqui a estudar em França?
Então, neste momento é o meu segundo ano em Paris, que é o ano passado. Uhum. E, portanto, pronto, como disse, estou a estudar Engenharia Informática e estou a fazer neste momento o estágio de mestrado. Uhum.
Ora, falemos do primeiro confinamento, porque foi um confinamento em dois lugares diferentes, não foi? Tudo começou aqui, no dia 17 de março. Como é que as coisas decorreram?
Pronto, nessa altura ainda estava a ter aulas, portanto foi um bocadinho dividido entre... fiz a primeira parte, uma primeira parte de confinamento cá e depois acabei por ir para Lisboa, para Portugal. E foi bastante diferente. Claro que aqui, na altura, vivia-se um tempo de medo sobre... Não sabíamos o que é que vinha aí, não era totalmente desconhecido. E em Portugal, nessa altura, as coisas estavam mais calmas. Mas pronto, agora a experiência do segundo confinamento foi muito diferente, não é?
Sim, porque em Portugal foi mesmo mostrado como o melhor aluno que conseguia conter a epidemia, isso tudo. Mas, quer dizer, mas em Portugal continuou a fazer as aulas através da internet? Como é que as coisas decorreram?
Sim, exatamente. Eu continuei a fazer as aulas em remoto, porque pronto, ficou tudo online e acaba por correr bem, porque pronto, acabei por estar com a minha família, sempre estava num ambiente mais confortável, não é? E em termos de aulas consegui fazer tudo. Consegui acompanhar todas as aulas em remoto, sim.
Ora, nós sabemos que os estágios aqui, com o confinamento, com a Covid-19 e por aí fora, muitos estudantes não conseguiram obter esses estágios. Não foi o seu caso, então?
Não, no meu caso consegui. O estágio é obrigatório e eu mandei imensos currículos. Não é assim tão fácil encontrar um estágio em Paris. Mandei à vontade, não sei, 50 candidaturas. Pronto, e acabei por conseguir encontrar este estágio, que está a correr bem, mas pronto, estou a fazer, vou 2 dias por semana ao escritório e o resto faço à distância também.
Vou fazer uma pergunta assim, um tanto quanto, não sei, vou passar por um ignorante, mas enfim, o que é um engenheiro informático?
Bom, uma engenharia informática pode ser várias coisas. No meu caso, eu tirei engenharia informática, ou seja, aprendi a programar em várias línguas de programação. Tive também cadeiras de física, matemática, pronto, as bases de engenharia, não é? E depois uma mestrado, estou a fazer um mestrado que faz parte de um mestrado internacional, que neste caso é na Paris-Saclay, e é um mestrado em design de computadores, ou seja, o que eu faço é também muito ligado ao design de interfaces, aplicações, websites, ou seja, está muito entre o design e a informática.
Então isso significa que quando obtiver o seu canudo, como se costuma dizer, não é? Já tem um certo número de empresas que lhe estão a propor trabalho, provavelmente, não?
Sim, quer dizer, a minha área até é bastante fácil de... É verdade que é mais fácil de arranjar trabalho. No entanto, pronto, claro que vou ter à mesma que procurar um bom trabalho, não é? Não é só aceitar assim o primeiro. Mas claro que é uma área mais fácil de encontrar trabalho, sim, sem dúvida.
Ora, há quem diga que vocês aí na cidade universitária são privilegiados. É verdade que vocês têm um ambiente, conseguir manter essa ligação social e ter uma certa interatividade entre vocês aí na cidade universitária?
Sim, eu acho que nós somos privilegiados no sentido em que, para além de, claro que não é a mesma coisa que antigamente, em que podíamos estar todos juntos sem pensar em nada, não é? Podíamos só jantar todos juntos na cozinha ou... pronto, socializar de forma bastante fácil. Agora, as coisas estão diferentes porque, claro, temos a vantagem de poder ver pessoas sem planear, propriamente. Andamos sempre, máximo, duas, três pessoas. Nunca nos juntamos muito mais do que isso, mas, claro, temos este jardim incrível na Cité Universitaire, que é enorme. Podemos passear aqui também, o que é uma vantagem enorme. E pronto, e acabamos. E também, como temos várias salas na casa, por exemplo, a sala de espetáculos, que foi transformada numa sala de trabalho, em que temos várias mesas com as devidas distâncias de segurança, podemos ir para lá trabalhar, ou seja, não temos que estar o dia todo fechados no quarto a trabalhar. Podemos, de certa forma, trabalhar junto com as distâncias, não é? E isso acaba por facilitar bastante o isolamento social que muita gente que está em casa não tem essa oportunidade.
Está-se a referir à sala de espetáculos da residência André de Gouveia, que as coisas sejam ditas. E vocês aí têm uma vantagem também, é que podem cozinhar, não é?
Exatamente, sim. Há limitação de pessoas nas cozinhas, por exemplo, a cozinha pequena. Temos uma cozinha maior e uma cozinha mais pequena. Na cozinha mais pequena, é suposto estar no máximo uma pessoa, porque é bastante pequena. Na grande, três pessoas é o aconselhável e de facto é uma vantagem enorme nós podermos, apesar de tudo, continuar a usufruir das coisas, da casa, e sim, é uma sorte.
Vocês normalmente são bolseiros, não é?
Sim.
Não, nem todos, não é?
Nem todos.
Então, isso significa que haja alguns aí residentes que tiveram dificuldades financeiras, ou penso que são temas que vocês abordam, apesar de tudo?
Sim, quer dizer, eu imagino que há pessoas que, de certa forma, têm dificuldades em pagar, ou imagino que algumas pessoas, eu conheço pessoas que acabaram por ir embora da casa porque não lhes compensava ficar, não é? Se tinham aulas totalmente em remoto, acabaram por voltar para casa e não estão cá, mas sim.
Agora, Maria Serralha, muito obrigado. Uma questão indiscreta. Conta voltar a Portugal para trabalhar lá ou está a pensar trabalhar no estrangeiro?
Bom, isso dependerá também muito das oportunidades que eu tiver no futuro, não é? Eu, para já, o meu plano seria continuar cá algum tempo, mas claro que depende das oportunidades de trabalho que encontrar. Voltar para Portugal seria um plano para mais tarde. Com a Covid aprendemos que não podemos fazer muitos planos, não é?
Com uma passeata à Costa Alentejana?
Exatamente, sem dúvida. Vila Nova de Mil Fontes, seguramente.
Bom, é melhor esquecermos isso. Bom, Odmir, e por aí fora subir aqui ao rio, ainda que a um lado onde houve um incêndio, os sobreiros desapareceram e tiveram pouca vergonha. Bom, assumo, de plantarem eucaliptos. Mas enfim, bom, já vimos outros desastres. Maria Serralho, obrigado.
Muito obrigada.
E como dizes, vocês, bom vão e o melhor para si, então.
Muito obrigada, igualmente.
Obrigado.
Um bom dia. Obrigada.
E estamos a chegar praticamente às 13 horas. Depois das 13 vamos falar do livro Zolatuna, Zolatuna, Nuno Gomes Garcia, ano 2034. Eles julgavam-se o povo superior, agora estão a desaparecer um por um. E como escreveu Richard Zimler, uma distopia perturbadora e cativante. Nem mais nem menos, é uma viagem, e como escreveu no Facebook o Nuno Gomes Garcia, vou deixar a passagem de nível para ir até Zolatuna. Zolatuna, que é um ponto de interrogação. Mas enfim, vamos falar de um livro que eu faço uma comparação um bocadinho com 1984 de George Orwell. Até já.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à tous. La France bientôt reconfinée, décision imminente selon le journal du dimanche. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole mercredi soir après le Conseil de défense sanitaire, un troisième confinement dont les contours ne sont pas encore clairement arrêtés, mais qui devrait durer au moins 3 semaines. La fermeture des écoles semble pour le moment exclue. La limitation des sorties et des déplacements devrait toutefois s'accompagner d'une fermeture partielle ou d'une réduction des horaires d'ouverture des commerces dits non essentiels. Un nouveau confinement qui paraît inévitable face à la propagation inquiétante du variant anglais du virus. Cela fait déjà quelques jours que la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. L'INSERM estime en effet que le mutant britannique deviendra dominant en France entre fin février et mi-mars. Si aucune mesure n'est prise, les hospitalisations atteindront le niveau du pic de la première vague. En attendant, la France a déjà renforcé ses mesures aux frontières depuis ce dimanche. Tous les voyageurs qui veulent entrer sur le territoire doivent présenter un test PCR négatif dans les ports et les aéroports. Dans l'actualité, également de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux pour Yuri, ce jeune garçon de 15 ans passé à tabac par une dizaine d'individus le 15 janvier dernier à Paris. L'acteur Omar Sy et le footballeur Antoine Griezmann lui ont notamment souhaité un bon rétablissement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore la maire de Paris Anne Hidalgo lui ont aussi envoyé un message de soutien. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Les Portugais, appelés à voter aujourd'hui, ils doivent choisir leur président à l'heure où le coronavirus fait des ravages dans le pays. Une élection présidentielle qui pourrait afficher un taux d'abstention record à cause de la situation sanitaire, mais aussi par le manque d'enjeux. Le candidat sortant, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, reste le grand favori. Le Portugal, justement sur la route des Bleus ce soir au Mondial de handball. L'équipe de France doit valider son ticket pour les quarts de finale. Coup d'envoi à 20h30. Du rugby aussi au programme ce dimanche pour Soibrive à 14h45 avant la rencontre ce soir entre Toulon et le Stade français. Et puis il y a aussi du foot, 6 matchs au programme de cette 21e journée de Ligue 1 avec notamment ce choc dans le haut de tableau Rennes-Lille à 17h et enfin le derby à 21h entre Saint-Étienne et Lyon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous.
Alors, je lis sur votre CV hobby, BMX, skateboard, longboard, kitesurf, photographie et ça continue. Mais vous faites comment ?
Je conduis le nouveau Mini Countryman.
Place à toutes vos passions avec le nouveau Mini Countryman édition suréquipée Northwood à partir de 370€ par mois sans aucun apport. Exemple pour un Mini Countryman Cooper édition Northwood LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 mars 2021. Conditions sur mini.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
T'es chez Lidl ?
Oui, et dès demain, ils font le kilo de poire à 1,99€.
1,99€ le kilo de poire ? Tu te payes ma poire ou quoi ?
Ah, très drôle patron, mais c'est le vrai prix hein ?
Ce prix-là, on se le prend.
En pleine poire patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 65-70, variété conférence, origine France et ou Belgique. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Du lapin.
C'est qui le chef qui a fait ça ?
Qu'est-ce que c'est bon !
Franchement, super idée.
Délicieux !
Eh oui, voilà ce que vous allez entendre en cuisinant du lapin. Risotto, nuggets ou émincé. Le lapin s'invite partout.
Le lapin, c'est remarquablement tendre. C'est sain et ça renouvelle le bout de la fourchette. Et en plus, manger du lapin, c'est aussi soutenir nos éleveurs.
Le lapin, faites-vous remarquer et retrouvez des tas d'idées recettes sur lelapinfaitesvousremarquer.fr. Il est remarquable, le patrimoine européen.
C'est les soldes chez Cdiscount. Retrouvez des milliers d'articles jusqu'à moins 70% pour votre maison, vos loisirs ou votre quotidien. En plus, la livraison est gratuite des 25 euros d'achat. Faites le choix du e-commerce français avec Cdiscount.
Cdiscount.
Soldes du 20 janvier au 16 février inclus sur les produits signalés. Voir conditions sur le site.
Tu sais que ça fait 30 ans qu'on se connaît ?
Oui, c'est vrai, depuis l'enfance. Oh, ça en fait des souvenirs.
Et tu sais qui d'autre nous crée des souvenirs depuis 30 ans ?
Non.
Bureau Vallée. Et ça continue, regarde. La clé USB M-Tech 64 Go est à 6,99€ TTC seulement.
Et donc ?
Et donc, un prix mini pour un grand cadeau. J'ai mis toutes nos photos d'enfance numérisées. Tiens, je te l'offre, pour nos 30 ans.
Bureau Vallée, le discount est dans notre nature.
Offre valable jusqu'au 30 janvier 2021. Liste des magasins participants sur bureauvallée.fr.
Les ateliers du réseau Renault sont ouverts pour assurer votre mobilité. Afin de vous protéger au maximum, nous continuons de tout faire pour vous garantir le respect des règles sanitaires et vous accueillir en toute sécurité. Et pour vous offrir encore plus de services, chez Renault, le pack contrôle technique, c'est un bilan préparatoire. Le contrôle technique, un véhicule de remplacement et la contre-visite offerte pour seulement 99 euros. Renault, ouvert pour vous. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.
Bouygues Télécom. En janvier, Renault de Rennes a pris deux résolutions. S'offrir une télé 4K et passer à la fibre. Mais comment tenir ces résolutions sans se ruiner ? Eh bien, Renault, cette promo va vous réjouir.
En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez vite de la fibre avec Bibox Smart TV et de 90% de remise sur un téléviseur Samsung 4K 125 cm. Soit 49 euros au lieu de 499 euros. Appelez gratuitement le 3106. Prix de la box 39,99€, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.
Nous sommes un lien de confiance et de solidarité qui vous accompagne même en cas d'imprévu. Avec une gamme complète d'offres prévoyance et de services d'assistance, Aesio vous permettra de préserver votre avenir et celui de votre famille en cas d'accident ou de décès. Car s'il est impossible de prédire le futur, il est essentiel de l'anticiper. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Voir conditions et informations sur aesio.fr.
Tu connais un réseau de serreries agréées et des portes blindées à prix léger ?
Pour un fort fichier, bien sûr.
Et pour bien démarrer l'année, la TVA est offerte du 12 au 30 janvier sur toutes les portes blindées d'appartements et de maisons.
Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com.
Point Fort Fichier, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Il a fallu des mécaniciens comme Alain, des ingénieurs comme Emma ou des pilotes comme Fernando pour concevoir la technologie Renault e-tech. Venez découvrir dès maintenant Renault Clio hybride et profitez aussi de Clio en version essence à partir de 129 euros par mois avec 4 ans d'entretien et garantie inclus.
Pour Clio Life SE 65 LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 1700 euros. Offre sous condition de reprise jusqu'au 31 janvier si accordiaque, voir Renault.fr.
Leclerc.
Ouh, régression ? Déception amoureuse ?
Tu dis ça pour la confiture ?
Alors
non, tu vois, c'est plus pragmatique. Du 19 au 30 janvier, il y a 30% de réduction immédiate sur le pot de 370 grammes de confiture de fraises Bonne Maman. Et au rythme où ça part à la maison, moi je prends.
Tu me dis pas tout.
C'est vrai, ça fait le pot de confiture à 99 centimes.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,68 euros le kilo. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E antes de navegarmos até à Ínsula, bom, isso vai ser descoberto daqui a instantes, nada melhor que ouvir o Duarte, o álbum, não é por acaso, se chama Navegante, mas enfim, e o título, O Vira Vai, O Vira Vem.
Dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem. vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende, nem tão pouco de prender. Quem me prendeu não entende, prender é quase morrer. São tantas voltas que damos, por cada volta trocada, volto face é desengano. Estamos de voltas contadas. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. A volta que é tristeza, a ir a volta alegria.
Ai, 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 José Barros e Navegante fica para outra. O vira vai, com entanto, como dizia o Duarte, estamos de voltas contadas, nem mais nem menos. Eu é que perdi as minhas contas. Bom, para já, tinham-me dito, escrito no Facebook, a guarda-chuva vai deixar passagem de nível, vai ir até Zolatuna. Zolatuna é o quarto livro do Nuno Gomes Garcia, nas edições Manuscrito. 2034, eles julgavam-se o povo superior, agora estão a desaparecer um por um. Nuno Gomes Garcia, muito boa tarde.
Olá, Artur, boa tarde, como estás?
Ora, tanto um convite para ir até Zolatuna, já lá iremos, mas para já vamos até à Insula. Ora, Insula é uma ilha, aparentemente é um paraíso democrático. Até que ponto é que é um paraíso democrático?
Aparentemente, sim, é um país democrático, mas tudo aparentemente. Na verdade, a Ínsula é um lugar que não existe, um país que não existe, uma ilha de 10 milhões de habitantes, que está a sofrer com as consultas, está a desertificar-se, está a tornar-se num deserto por causa das alterações climáticas, mas do ponto de vista político é um paraíso. Porquê? Porque tudo é decidido por referendo. Tudo. E a minha questão é se tudo ser o governo se basear em referendos, no voto popular, se é ou não uma verdadeira democracia. Pois, do meu ponto de vista, não é. E há muitos perigos que se correm neste tipo de democracia referendária, porque há coisas que, no meu ponto de vista, não podem ser referendadas. Por exemplo, os direitos humanos é algo que não deve ser referendado, porque é algo universal e absoluto. Portanto, o que é universal e absoluto não depende da escolha das pessoas.
Aliás, há um professor de ética que foi obrigado a fugir por causa disso. Bom, é outra história. Porque, com efeito, atrás do livro, eu há instantes, ou fiz a apresentação, peço desculpa, faz-me lembrar 1984, George Orwell. Bom, dito isto, o que eu quero dizer é que, bom, ao populismo, quer dizer, aquilo que se vive, e o livro, bom, encontrei todo um certo número de referências, a Covid até está no meio do livro também, peço desculpa, não é? E não só, ainda por cima, é uma ilha onde os estrangeiros são considerados inimigos. Há o muro. O muro faz-me lembrar o Trump, com o muro do México. A questão dos imigrantes serem os inimigos e por aí fora, porque podem desnaturar a raça pura dos insulares e isso tudo. Tudo isso vai, através de uma ficção, está a abordar temas completamente atuais.
Sim, sabes, são atuais, sem dúvida, esses temas. A questão do muro para impedir os bad hombres, como o Trump dizia, de todos violadores e criminosos, não é? De invadir os Estados Unidos, a questão da xenofobia e do racismo, muito presentes também aqui na Europa. Basta olhar para a Europa de Leste, uma parte da Europa de Leste eu conheço bem e sei como é que isso funciona, mas não, nós podemos analisar do ponto de vista da atualidade, mas eu estudei História, não é? E, portanto, a minha memória, até por formação universitária, é um bocadinho mais extensa no tempo do que a memória das pessoas que não estudaram História, não é? Que não estão tão imbuídos deste espírito científico como eu estou. Mas a questão dos muros, a questão da xenofobia, a questão do bode expiatório, não é? Como os franceses dizem, do bouc émissaire, de encontrar alguém para culpar de um problema complexo, ou seja, encontrar uma solução simples para resolver um problema complexo. Isto é muito típico do populismo atual, mas para te dizer, que isto tem raízes na história, desde sempre, desde que a civilização humana existe, que estes problemas existem. Basta falar, por exemplo, das judiarias dos judeus nas cidades portuguesas. Eu sou arqueólogo, estavei, por exemplo, no Porto, muitas vezes no interior da antiga judiaria. Ou seja, era um gueto onde os judeus eram metidos ao pôr do sol e só podiam sair com o nascer do sol. Ou seja, era um confinamento e um recolher obrigatório perpétuo para os judeus. E, portanto, o que está a acontecer neste momento na Europa, no mundo, temos estas expulsões populistas, racistas e xenófobas, e é isto que eu tento alertar no livro, é um bocadinho o papel da distopia como género literário, também para servir de advertência, como o Orwell fez, por exemplo, quando utilizou o 1984. Não, ao contrário do que as pessoas dizem, não para atacar o socialismo ou o comunismo, mas para atacar sim uma vertente do comunismo, do socialismo, que o comunismo não existiu, na minha opinião, mas para atacar uma vertente do socialismo, que era o stalinismo. Portanto, hoje o Orwell é muito usado pelos neoconservadores, vem, até o Orwell dizia, mas não. O Orwell, ao ouvir estes discursos, até dá voltas no túmulo.
É evidente. Ora, Nuno, há uma questão. Isto é bastante interessante com aquilo que se passa, porque é aquela sociedade, bom, o populismo no meio disto tudo, mas aquela democracia total, entre aspas, bom, tem muito que se lhe dizer. E é uma coisa engraçada, é que precisamente para além de, na Ínsula, terem restaurado a pena capital, e a internet foi substituída por uma intranet insular. Isto faz-me lembrar a China, isto?
Faz lembrar a China, exatamente. Não só a única referência.
Sim, mas enfim.
Há uma referência também àquela tentativa de dar pontuações por mérito social. Ou seja, se tu fores um cidadão de acordo com os parâmetros que o Estado, ou a sociedade, ou a moral definem para ti, tu ganhas uma espécie de pontos sociais, e serás beneficiado graças a essa pontuação, uma espécie de campeonato da cidadania, não é? Eu tento aglomerar, fazer um pôr no saco todos estes elementos que vão aparecendo, estas tentações que vão aparecendo nas nossas sociedades atuais, não só ocidentais como asiáticas, e tento fazer ali uma súmula do pior cenário possível, que é isso que acontece, que é isso que eu tento fazer em Zalatune. A questão da intranet para controlar as pessoas, a questão de uma rede social gigantesca, que no livro eu chamo Portal da Transparência, de maneira a controlar tudo o que as pessoas pensam, a ler as emoções das pessoas, porque se um Estado ou um grupo económico conhecer as emoções e os medos das pessoas, isso é muito possível. Se tiveres dados, por exemplo, das redes sociais que as pessoas escrevem na internet, é possível fazer uma aglomeração de todos esses medos e todos esses anseios e todas essas fobias, tu adivinhas o que as pessoas querem. E, portanto, um governo que fomenta referendos, fomenta os referendos de acordo com os desejos que antecipadamente reconhece na sociedade. E, portanto, é muito fácil governar. Ou seja, isto é o ponto máximo e mais assustador do populismo. Não é? Eu acho que nós estamos no início desse caminho. E é muito, muito assustador, porque não é? Todos nós que temos filhos, que temos crianças novas, isto é um futuro que nós não desejamos para eles. E é por isso que convém alertar e convém lutar, se possível, contra isso.
Ora, esse paraíso democrático, entre aspas, bom, está ameaçado. Ameaçado por algo que se tinha passado 30 anos antes, portanto foi à volta de 2004, portanto aquela democracia pura, aberta, transparente, e o Primeiro-Ministro é filmado 24 horas, só 24, não é? Para mostrar ao seu povo, bom, vocês estão a ver, não sei o quê. Bom, sem entrar em muitos detalhes, o que é que se passou 30 anos antes? O que é que...
Bem, 30 anos antes, eu não posso...
É uma maneira de falar.
Não posso dizer muito, senão ia estragar a leitura ao futuro leitor.
Bom, mas enfim...
Mas aí o que acontece é o meu anterior livro, O Homem Domesticado, já entrava um bocadinho por esse caminho, não só da distopia, mas também, se quisermos, da ficção científica soft, ou seja, suave, uma ficção científica suave. E entrei. A verdade é que essa criança... 33 anos antes, no ano 2001, teve uma espécie de visita, de visão, que antecipa o que está a acontecer. É uma espécie de Nostradamus, se tu quiseres, não é? E que antecipa que se vai passar 30 anos depois. E a verdade é que ele tinha razão, não é? E há uma transformação da. Vai acontecer uma transformação da humanidade. Isso aí também entra pelos caminhos do transhumanismo, que é outra teoria científica que eu gosto de seguir, que é a questão do homem aumentado também. Por exemplo, com as novas tecnologias, se o homem vai se transformar ele próprio, por exemplo, se tu tens uma tecnologia nova que te aumenta a força ou a capacidade de visão, quem é que vai ter acesso a estas tecnologias? São só os ricos e os pobres. Então isto vai arruinar ainda mais a igualdade que nós temos. Irão tornar-se super-homens e os infra-homens, se tu quiseres, um bocado utilizando o discurso nazi. Isto é tudo muito assustador. Isto é tudo muito assustador. Nós estamos a viver tempos históricos inacreditáveis. Eu acho que daqui a 100 anos os historiadores do futuro que vão olhar para trás e vão ver este tempo... Vão ser tempos extraordinários para estudar, mas é muito assustador quando tu estás a viver e quando tu estás a ter noção, como eu acho que tenho pessoalmente, quando tu tens noção de que está qualquer coisa a acontecer. E aqui é um daqueles períodos de charneira em que ou vais para um lado ou vais para o outro. E se tu, na minha opinião, tu se seguires um dos caminhos, se seguires o caminho do populismo e da intolerância, os próximos anos vão ser muito horríveis de ser vividos.
Ora, é uma história, e é mesmo uma história de um amor impossível. Bom, porque já é uma constante também nos teus livros, não é? Um certo número de palavrões diretos, não é? É uma coisa, porque as relações entre as pessoas nesta ínsula é algo completamente incompreensível, não? Mas parece que não há nenhumas relações humanas entre as pessoas, não há amizade, não há nada. Portanto, o mundo está completamente, é um mundo já completamente diferente este.
É um mundo desumanizado. Uhum. É um mundo desumanizado, é esse o perigo que nós corremos, porque é um mundo sem empatia. E a empatia é, na minha opinião, o alicerce principal da civilização humana, do ser humano. Se tu passares pela rua e vês, agora está a nevar, se tu passares pela rua e vês um sem-abrigo, de pés descalços, a levar com o frio, a levar com a neve, e se tu não sentires pena, se aquilo te for indiferente, tu estás a desumanizar aquela pessoa. E isso é muito preocupante para o futuro da humanidade, não é? E tens exemplos ao longo da história, podemos pensar no mais recente, tens o exemplo do genocídio no Ruanda, por exemplo, dos Tutsis e os Hutus. Quer dizer, aquilo foi a desumanização levada ao extremo, aquilo de chamar baratas aos caravelhos, aos outros seres humanos, para os desumanizar, porque tu, se desumanizares o inimigo, é muito mais fácil aniquilá-lo.
Agora, eu parti para Zalatuna, precisamente, bom, vamos deixar isso para os leitores do livro, evidentemente, mas é a história do pedaço de papel. Porque as pessoas desaparecem, uma, duas, três, quatro, 200 desaparecem, e a única coisa que se encontra é um pedaço de papel. O que é que significado é que isto tem? Não é por acaso que escolheste... Bom, não é uma metáfora, mas enfim.
É uma alegoria. Uhum. É uma alegoria. Eu escrevo muito por alegorias. A alegoria é uma metáfora levada ao extremo, não é? Uhum. E o problema das alegorias é que só vem por um lado, isto acho que tem a ganhar a literatura com isso, são de certa forma ambíguas, e, portanto, a leitura fica enriquecida porque o leitor pode ver o livro, interpretar o livro à sua maneira. Não é? Essa é a vantagem da ambiguidade das alegorias. Bem, esse papel é um momento importantíssimo no desenlace do livro, porque divido o livro em duas partes, não é? E esse pequeno papel É um bocadinho o que nós estamos a. É o papel que nós estamos a viver neste momento. É o antes e o depois. Não é? E esse papel marca essa charneira entre o antes e o depois. Não posso ir muito mais além disso.
Não, é evidente. Não, não, não. Não, não, mas agora, falando de populismo, eu vou citar uma frase. É do Primeiro-Ministro. Pois não, ironizar o Primeiro-Ministro, o homicida deve ser mantido na cadeia. A encher o bandulho à custa do dinheiro dos contribuintes. Isto a propósito da pena de morte ou não pena de morte? Pois não. Então, é uma forma de ironia, mas há muita gente que pensa isto, não? Hoje.
Lá está. É uma ironia, é uma estereótipo, se tu quiseres, do populismo. porque tu hoje vês muita gente, pá, infelizmente, Portugal foi dos primeiros países a, no caso, falamos do caso português, a França deixou-se arrastar a pena de morte até aos anos 80. Portugal não, eliminou a pena de morte muito antes, e a pena de morte é outra vez a negação da humanidade. O governo não tem o direito de matar uma pessoa, porque o direito à vida é um dos tais direitos absolutos e universais que eu te falava há pouco. E a pena de morte não pode acontecer, seja qual for o crime que o criminoso tem de ser castigado, obviamente, mas não pode, ninguém tem o direito de o matar, mesmo que ele tenha assassinado 10 pessoas, ou 20, ou 30, não interessa, ninguém o pode matar, na minha opinião, não é? Que eu acho que é a opinião de quem defende os direitos humanos. Mas esse discurso é o paradigma do populismo, essa frase que citaste, é o paradigma do populismo, é a negação da humanidade, é dizer aquilo que as pessoas... Porque o que é o populismo? O populismo é quando tu deixas levar pelas emoções. É tal coisa que eu disse, é para um problema muito complexo, que é o problema da criminalidade, tu arranjas uma solução simples, e não há nada de mais simples do que, pronto, mata-se o assassino. Não, isso é simples, isto é puro populismo. E as pessoas, e o populismo é certos políticos têm vergonha, na minha opinião, cavalgarem o irracional, os instintos irracionais de pessoas. Nós todos temos esta vertente irracional, não é? E eles cavalgam isto. Então, nos momentos de crise, como nós que estamos a viver agora, as pessoas tornam-se irracionais, porque as pessoas ficam cansadas de tanta crise, cansadas de não sair de casa, cansadas disto, cansadas daquilo, e querem que resolvam facilmente, rapidamente o problema. Só que nem tudo pode ser recebido, nem tudo pode ser resolvido simplesmente e rapidamente. São coisas demasiado complexas para o oceano. Então esse discurso, essa frase que tu citas, é populismo puro e duro. E é pena que há pessoas que acreditem nisso.
Não, o pior de tudo é que vai haver um novo confinamento, vamos ficar em casa, só falta agora é podermos votar como os habitantes da ínsula, tudo se passa via internet, não é? Em casa com o telecomando, isso tudo com comando, não é? Tudo é feito online, menos os referendos. Hoje estamos a caminho disso, uma sociedade completamente artificial.
Estamos a caminho disso, estamos. Eu acho que sim, fala-se muito, mesmo agora para as eleições aqui nas eleições presidenciais aqui na diáspora, fala-se muito no voto...
Eletrónico, pois.
Eletrónico. Do meu ponto de vista, não há... É um tipo de eleição que não garante segurança. Tu tens casos, por exemplo, o país ali do Báltico, a Estónia, não vai há muito, vai há menos de 10 anos, de repente sofreu um ataque informático chamado Zackers e ficou sem nada, quer dizer, os hospitais pararam, não houve produção de eletricidade, porque está informatizado, os bancos estão atacados, a mim já me roubaram dinheiro de um banco, um hacker qualquer, quer dizer, nós não podemos... A democracia é frágil. As pessoas pensam que a democracia vai existir para sempre, que a democracia é algo forte. Não, a democracia é a coisa mais frágil que nós temos. E nós não podemos, mas é o que nos garante o máximo de liberdade possível, porque a democracia é o melhor sistema que existe. Agora, podemos falar se é a democracia liberal, se é outro tipo de democracia, não, eu não estou a discutir isso. A democracia tout court é o melhor que nós temos para viver em sociedade. E nós não podemos pôr algo tão frágil e tão rico nas mãos de algo que não nos garante total confiança, que é a questão do voto eletrónico. E isso é exatamente o que se passa aí na Ínsula, é que este voto eletrónico está nas mãos do governo e de quem adivinha as emoções e os pensamentos das pessoas.
Ah, e quem as controla também.
E as controla. Okay.
Nuno Gomes Garcia, obrigado, relembro.
Obrigado.
Zalatuna, ano 2034, julgavam-se um povo superior, agora estão a desaparecer um por um. Edições manuscrito para adquirir o livro, melhor, e encomendá-lo diretamente à editora, não é?
Bah, neste momento, em Portugal, está tudo fechado, não é? Isto quando as livrarias e os hipermercados abrirem o livro será encontrado em Portugal em qualquer superfície, em qualquer lado. Aqui em França, nas livrarias portuguesas, aqui em Paris, ou então, melhor, é online, sem dúvida.
Sim, online, mas cuidado, porque os correios portugueses às vezes chega a demorar três semanas
a
um livro a ser. Bom, enfim, Nuno Gomes, obrigado. E já agora queria lembrar os nossos ouvintes que podem votar hoje, segundo dia da votação, para o Presidente da República. E se fizerem favor, o melhor talvez vocês cheguem ao consulado antes das 16, por causa do recolher obrigatório. Nuno, um abraço então.
Um abraço, Arthur, obrigado.
E vamos terminar, agora sim, vamos ter o José Barros. José Barros, navegante, ouvira vai e ouvira bem, nós é que vamos dizer bye bye. Como diz o outro, obrigado, Manuel Alexandre, e contamos estar aqui na próxima semana.
As voltas que o vira dá neste canto à beira-mar, sai daqui com um pé para lá, já tem trabalho a dobrar. Se vira e sabe virar, aqui nem entra na dança. Prata da casa é entrar, onde o repouso não cansa. Se o vira bem, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Agora não vai a salto, mas vai como sempre foi. Vai sozinho e sonha alto, pegar os cornos ao boi. Agosto está a miúde, amigos é fartanar. Mais vale rico e com saúde que pobrezinho a balar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira foi, vira voltou, já com um final feliz. Com a reforma do avô e as saudades do petis. Santos da casa não rezam, nem há um ferreiro com vinha. E os meninos que se prezam, vão para a casa da vozinha. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Arthur Silva.
Rádio Alfa, a nossa rádio em Paris.